Áudio todo. Gravando, vamos ir. A você que nos assiste, é um grande prazer estar aqui contigo em mais um episódio aqui da Didático Cast. Nessa tarde, eu tenho o prazer de estar aqui com o Rogério Félix, diretor de formação e desenvolvimento de game da escola Zion. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa tarde. Espero que a gente possa ter um papo agradável, um papo empreendedor em todos os sentidos. Bom, e aí eu vou te pedir um pouco para contar um pouco da Zion. Eu vou fazer uma antecipação à Zion. Eu tive um contato inicial, eu fiz uma transmissão ao vivo da Gabriela Rocha no auditório de Niterói com um parceiro há muito tempo atrás. E eu me recordo exatamente a qualidade daqueles bonecos, né? Eu chamo de bonecos, mas de todo. E aí depois eu voltei, numa segunda oportunidade, eu voltei e eu pude conhecer todo o processo de como que as pessoas, desde o processo de como é a formação de um personagem até a composição daquele boneco que é feito em impressora 3D já desde aquela época. Isso tem mais de 10 anos. Bom, muito obrigado, Rogério.
É um grande prazer, e a gente fica feliz em ver esse relato, né, de um profissional que conhece tantas coisas e ficar encantado com as nossas esculturas e com nossos bonecos. A escola é uma escola de formação dos profissionais, não digo nem do futuro já, porque já é um grande presente dentro do mercado do entretenimento. Hoje nós temos uma mão de obra muito escassa em cinema, TV, game e por aí vai, né? Às vezes na edição de vídeo, na edição de imagem, quando a gente está trabalhando para fazer próprios sites, a parte de marketing digital. Então é uma gama muito grande de áreas que precisam de jovens criativos, que precisam de jovens talentosos, mas mais do que isso, que eles sejam formados com uma mão de obra muito qualificada, que eles se tornem uma mão de obra muito qualificada para atender o nosso mercado, que demanda de pessoas querendo ter cada vez mais uma consciência de trabalho em equipe e saber gerir muito bem o seu tempo.
A Zion, penso, né? Vou falar da minha forma aqui. Ela vem para suprir, sobretudo, uma lacuna enorme que as escolas, que a educação talvez nunca vá conseguir levar.
O que acontece
A
muitas
educação
vezes
básica, fundamental, né? Do ensino médio, até de profissionalizante.
sim, na verdade, muita coisa evolui, a educação evolui a passos muito lentos, né? A forma de conexão, claro que tem várias metodologias de ensino, mas na escola pública, no geral, elas demoram um pouco mais para chegar, ou em alguns colégios demoram um pouco para chegar. Essa conexão professor-aluno muitas vezes fica quase como uma obrigação. O professor está ali para obrigar o aluno a estudar. E na Zion é totalmente diferente. Nós temos uma estrutura e um espaço que já quebra essas barreiras e convida o aluno a fazer parte de algo novo, a viver uma nova experiência. E viver essa nova experiência, aí sim, a nossa metodologia de ensino, totalmente focada para preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Tanto é que nós não costumamos falar que nós temos cursos, nós temos formações. Quando você fala de um curso, eu estou te entregando algo e eu não tenho a responsabilidade nem de te transformar e nem que você aprenda isso. Quando a gente está falando de design, a gente está falando de uma formação. Eu vou te pegar num ponto e vou te entregar num outro ponto. E você vai ter oportunidades mil para poder fazer esse caminho e escolher dentro da sua trajetória de aprendizado o que mais se encaixa com você.
Qual é o os mercados que vocês atuam?
Caramba, assim, ó, é bem grande, tá? Vamos dividir as nossas duas formações. A nossa formação de Design Master, eu passo por toda a parte de marketing digital, a parte de publicidade, propaganda, edição de vídeo, edição de imagem, o artista 3D, animação. A gente mexe com a parte de áudio para vários profissionais, né? E aí, atendendo isso, e uma das coisas que a gente mais gosta de falar é que eu não estou muito preocupado em engessar você para o profissional que existe hoje. Eu estou preocupado em ensinar você a resolver problemas do mercado que tem hoje, abrindo a mente para estar pronto para o mercado que está chegando. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou te ensinar tal coisa. Quando você se forma, aquela tal coisa já não é mais daquele jeito. Então, a Zion se preocupa muito e está constantemente se atualizando para entregar o novo, para entregar o que o mercado está oferecendo naquele momento, para quando o jovem tiver a oportunidade, ele já chega no mercado dominando uma coisa que acabou de ser lançada. E a outra formação que nós temos, que é o desenvolvimento de jogos eletrônicos, onde você trabalha com todas as ferramentas do mundo de entretenimento interativo que nós temos hoje. Então o aluno vai mexer com óculos de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, ele vai mexer com 3D, onde ele vai poder trabalhar com engenharia, design de ambientes, fora uma sequência de outras profissões e áreas que precisam de conexões imersivas, que desde que seja um cenário que você colocou o óculos e está andando dentro dele, ou desde que seja um celular que você está olhando e vendo alguma coisa, claro que também desenvolveu seus próprios jogos. E não estou falando só de jogos onde são comerciais que você vai fazer para lançar numa loja, ou no console, ou no PC. Muitas vezes, um show, de repente, tem um minigame que você tem para fazer uma conexão com o público. E os nossos jovens aprendem todo esse mercado. Então, são áreas que muitas das vezes não tem ainda nenhum nome correto ou um nome muito específico, mas precisa de profissionais criativos, que são profissionais que estão dominando as tecnologias mais novas que tem, e mais do que isso, eles poderem testar essas tecnologias dentro de uma estrutura que hoje nós temos em todas as nossas áreas.
Eu vou passear pelas conversas, pelo assunto, talvez pelo roteiro que eu pré-formatei, para que eu possa ir construindo as perguntas para você ao próximo, na medida que a gente vai conversando. Eu já tive algumas boas, muito boas experiências. A primeira experiência que eu tive com a Zion foi a experiência, talvez, do choque de imagem que eu vi quando eu entrei. Quando eu adentrei dentro de uma unidade, por conta desse trabalho que eu fui fazer, nem para a Zion, foi um trabalho com um parceiro que eu fui fazer, que foi essa transmissão, e o cenário que foi escolhido foi lá, no auditório. Uma outra experiência que eu tive, que em determinado tempo a gente estava com muita dificuldade de contratação de pessoas. Eu tinha meu escritório ficava no centro da cidade, e ainda é assim, ainda é assim. Você lança uma vaga e assim, as pessoas reclamam muito, e por favor, com perdão da palavra, as pessoas reclamam muito que falta oportunidade de trabalho. Mas você está capacitado para as oportunidades que tem? Porque realmente, o mercado de trabalho está difícil, as oportunidades estão cada vez mais escassas, mas existem muitas oportunidades. O problema é encontrar qual profissional. E acaba que os bons profissionais, eles acabam que não sabem se colocar talvez da melhor forma possível para as melhores oportunidades. E aí, nesse dado momento, essa é a minha opinião, em dado momento a gente fazia vários processos seletivos e tudo mais, até que um dia eu peguei e fui até uma unidade e descobri que vocês tinham um programa onde vocês indicavam os profissionais que melhor se estabeleciam dentro dos cursos, dentro das formações. E, bom, eu acho que faz todo sentido, porque as pessoas elas estão bem à frente do tempo nas suas formações, dentro da proposta de valor que vocês entregam. Como que é essa questão de pensar, que acho que isso é muito natural, mas eu acho que há de se valorizar, essa questão de pensar desde o processo da formação do profissional até a colocação do profissional no mercado de trabalho.
Antes, queria te fazer uma pergunta. Como foi a experiência quando esses jovens chegaram para você? Eles atenderam o que você
Totalmente.
Buscava?
Totalmente. Porque eles não estavam prontos para a minha necessidade, mas eles estavam pré-prontos com toda a parte técnica, toda a parte teórica, ele estava pronto.
É exatamente isso. Nós somos uma empresa que você falou muito certo. Existe uma lacuna muito grande entre a academia e o mercado. Mas a Zion é essa grande ponte de levar não só de um lado para o outro, mas ambos os lados. Nós sempre se aproximamos muito do mercado para entender quais são as necessidades daquele momento. Por isso que eu falo que os nossos cursos são 100% atualizados constantemente. Chega a ser, às vezes, até duas, três vezes no mesmo mês, trocando ferramenta, trocando atualização. Por quê? A gente sente a demanda do mercado. O mercado está indo para essa linha. Beleza, vamos atualizar. Bom, olha agora a aula extra. Vamos de workshop, vamos de treinamento. Ah, o mercado está indo para esse lado. Opa, é o mercado que a gente já está. Então, mantém, faz essa parte. Ah, mas isso aqui é muito específico. Então, bacana. Vamos trazer um profissional do mercado para palestrar para os nossos jovens, porque aí é uma coisa que não precisa nem ser uma aula. É só um bate-papo com profissionais. E desta forma, os dois lados, a gente, por sermos essa ponte, nós cada vez mais estamos ficando qualificados para prestar, entregar valor para ambos os lados. Entender o que o mercado precisa e preparar o jovem ou qualquer, indiferente de idade, o profissional que nos procuram para atender esse mercado. E você citou uma coisa que é o que me interessa muito. Talvez ele não estivesse pronto 100% para a sua demanda exata, mas ele estava pronto para resolver problemas, porque ele tinha técnicas, ferramentas e tinha conhecimento para resolver problemas. E aí ele foi se adaptando e resolveu o seu problema. Então, até na forma de atender no mercado, é não atender de uma forma engessada. Não é uma coisa específica. É abrir a mente para que ele tenha como se fosse uma paleta de cores. Eu tenho que pintar um quadro. Se eu souber só pintar de amarelo, quando eu tenho que pintar de azul, eu vou me perder. Mas se eu entender muito bem a teoria das cores, onde cada cor entra, eu posso não entender a sua especialização do amarelo, mas eu sei o que o amarelo faz, e aí com um pouquinho de tempo e um pouquinho de paciência de ambos os lados, ele se adapta muito fácil. Então, com certeza, nós estamos muito perto do mercado. Esse ano mesmo, eu passei 3 meses em Recife, dentro dos maiores estúdios de desenvolvimento de jogos eletrônicos que o país tem, né? Desenvolveu grandes jogos, que é um estúdio chamado Cocu, e a Cocu Games. E quando nós terminamos o período, tinham 6 alunos junto com a gente, fazendo um treinamento lá. De novo, todo mundo tem a oportunidade. Foi um campeonato que nós fizemos na rede inteira. Todo mundo participou. E o melhor grupo de 6 jovens conseguiu a oportunidade de passar 3 meses em Recife, com tudo pago, alimentação, moradia, e tá dentro de um estúdio que Horizon Zero Dawn, Call of Duty, Roblox Mulher Maravilha, mas um infinitos jogos de qualidades que eles foram co-autores junto com grandes estúdios mundiais. E tá de perto, assim, com os grandes profissionais que a gente sonha e vê fazer, os nossos alunos enchiam os olhos e, nossa, que legal, eu tô aprendendo. E foi muito gostoso ouvir. Eles falam, nossa, mas vocês sabem fazer isso? Mas como que você é de arte e sabe programação? Como que você é de programação e consegue entender de roteiro? Porque a nossa formação, ela te abre a mente para você conhecer cada um dos andares do prédio, digamos assim. Depois você escolhe qual que você quer se especializar. Mas você consegue conversar de igual para igual. E qual foi a nossa surpresa, assim, absurdamente, e talvez que eu falo isso me emociono, que 50% deles foram contratados. Então, e assim, e tem muita oportunidade ainda dos outros, que ainda tem uma sequência de oportunidades que eles ainda podem vir a ser contratados. Então, isso nos coloca realmente na posição que nós buscávamos. Tanto é que nós temos uma frase que é muito seu sonho e nossa paixão. O sonho do nosso aluno é a nossa paixão. Então, quando o aluno chega com meu sonho é trabalhar no mercado de jogos. Tá bom, então, a partir de agora, a minha paixão é te entregar o seu sonho. E pode parecer muito, mas é frase de efeito. Você mesmo conseguiu aproveitar o outro lado, né? Que é quando meu aluno está pronto e a gente joga ele pro mercado, e o mercado olha e fala assim, pô, me interessa. Pô, que bacana. Ah, tá. Você mesmo sabe. Talvez não tinham faculdade, talvez não tinha uma idade que ninguém ia falar, mas essa idade aí o cara não vai conseguir fazer. Mas é porque são formados de uma forma correta, através de uma metodologia que respeita o aluno. Antes de eu ensinar alguma coisa, eu quero saber como que você gosta de aprender. Não adianta eu invadir você com conhecimento e jogando conhecimento para que você saiba fazer. Eu preciso te ouvir primeiro para que eu possa saber como que eu posso te ajudar, como que eu posso te ensinar.
De que forma que a... Vou tentar fazer um paralelo com o nosso mundo natural, né? Bom. De que forma que a gente precisava de uma estrutura como a da Zion no ambiente acadêmico como um todo?
Assim, ó, eu acho que o grande segredo da Zion...
Desculpa fazer um recorte. Sim. Mas assim, eu acho que é impossível... A gente está diante de um alto nível de entrega, de tecnologia, de investimentos e tudo mais. Mas assim, para que a gente possa ambientar e tornar mais fácil o acesso às pessoas que é possível, né?
O que acontece é assim, ó... A gente fala muito da estrutura da Zion, né? E é o primeiro momento que você chega e é o primeiro impacto que você tem. Só que o investimento nos profissionais e nos colaboradores, né? Todos os funcionários, é absurdo. É absurdo. É muito grande. É muito treinamento, é muito curso, é muita palestra, é toda semana, é treinamento, é livros que a gente lê junto, é muita coisa. Então, a capacitação dos nossos colaboradores, nossos funcionários, ela transcende o que muitas vezes você tem numa escola. Você pode pegar a minha recepcionista e ela está pronta a falar de toda a formação como se fosse um professor. Então, o nosso investimento, ele é para que o aluno tenha uma experiência ao longo da formação dele absurda. E isso é um desafio muito grande, porque é diferente. Eu posso entrar aqui a primeira vez e me encantei, mas se eu vier todos os dias, aquilo vira natural, é do ser humano. Então nós temos o desafio que todas as vezes que o meu aluno chega na sala de aula, eu tenho que criar um impacto de uma nova experiência. Então é trazendo coisas novas no mercado, trazendo novas experiências, novas palestras, dando oportunidade para ele conhecer outras coisas. Então a gente até costuma dizer, alguns alunos falam assim: caramba, professor, hoje foi demais. Como que você vai me impactar na próxima aula? E isso é uma coisa que deixa a gente sem dormir. Mas, caramba, o que eu vou fazer na próxima aula então para impactar mais ele? Então eu acho que hoje, e como você falou, não, o mundo ideal, muitas vezes os professores não têm investimento, não têm oportunidade de se atualizarem. Porque lá nós temos, eu mesmo faço parte de um centro de inovação acadêmica que chama CIA, eu sou uma das pessoas dentro do grupo, onde Douglas Madeira é o grande diretor, o mentor, e também tem o Oswaldo Mendes que cuida, que faz a parte, nós somos três pessoas. A gente passa 24 horas estudando quais são as tecnologias que estão pelo mundo, quais são as metodologias que estão pelo mundo, o que está funcionando muito, o que funcionaria para a gente. Aí pega um projeto, coloca, vamos mensurar, vamos medir isso, está dando certo, não está dando certo. Ó, tá dando certo para essa faixa etária não, tá dando certo para as meninas, mas para os meninos não, ah, deu certo para uma região, para outra não. Então esse cuidado de trabalhar toda a educação do aluno como um ecossistema vivo que precisa de uma atenção constante é o que faz o nosso diferencial. Então, se eu pudesse dar uma direção, os nossos professores precisam de mais atenção, mais investimento, as escolas precisam de mais atenção, os professores... tem muitas escolas, vamos falar em escolas públicas em alguns lugares, que tem professores que, graças à pandemia, conseguiram mexer no computador, mas não sabiam. Não sabiam passar um e-mail, não sabe usar um drive, não sabe usar uma prova online que vira uma brincadeirinha, que tem várias coisas interativas. Então, eu acho que as conexões, a educação 5.0 está aí para poder deixar claro que precisamos de mais tecnologias, precisamos de mais investimento dentro da sala de aula, precisamos de professores, não só como uma única fonte de conhecimento na sala de aula, mas inverter um pouco disso, distribuir um pouco as matérias para que os alunos apresentem. A gente já foi comprovado, a melhor forma de você aprender alguma coisa é quando você ensina alguém. Então, eu acho que tudo isso é o que faz o diferencial da Zion. A gente passa o tempo todo imaginando como que eu posso fazer melhor para o meu aluno aprender mais em menos tempo, com uma facilidade melhor, o que o mercado precisa. Porque, como você falou, são muitas oportunidades. Só que nem sempre as pessoas procuram a formação certa ou estão dispostas a pagar o preço certo. E quando eu falo preço, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Está disposto a passar o seu tempo estudando? E uma das coisas que mais me agrada, isso me enche de orgulho, é você ver pai ligando e falar assim: meu filho está aí? Tá. Nossa, mas ele foi 10 horas da manhã, 6 horas da tarde ele está aí? Ah, ele está jogando, não está? Aí eu faço uma live e passo, ele está lá no computador, sabe? Fazendo, de repente, um cartão de visita, fazendo uma arte, desenvolvendo o jogo dele, fazendo um personagem, e já correndo atrás de postar aquilo, tentar ganhar o dinheiro dele. Então, ele consegue imaginar e lá ele olha e fala assim: poxa, eu não estou sozinho. Todo mundo aqui está torcendo por mim. E é por isso que os nossos alunos, eles vivem dentro da nossa escola. Porque eles percebem que eles não estão sozinhos ali. Não é simplesmente um lugar onde você pagou, você pega o conteúdo e sai. Você tem um pessoal ali que torce por você, que está buscando. Qual é o seu sonho? Me fala aí. E agora? Você já conseguiu alcançar isso? E aí? que é uma coisa muito de jogos, né? As pessoas falam assim, meu sonho é comprar um carro. Ele compra o carro e faz o quê? Pode morrer, já acabou o sonho. A gente provoca isso no aluno o tempo todo. Ah, meu sonho é ter uma arte aqui, terminei a arte agora. Ah, não tem mais nada. Não, vou fazer vender. Bora, fez vender. Ah, vendi. Nossa, consegui 200 reais. 200? Vamos buscar 2 mil. Como que a gente faz isso? Ah, conseguiu 2 mil. 2 mil, então agora vamos abrir o seu próprio estúdio para você fazer as coisas. Nossa, que legal. Agora vamos juntar duas, três pessoas. Então, a gente não deixa ele parar. E acho que isso que é um sonho. O sonho tem que ser, sempre quando você chega no lugar, você tem que agradecer que conquistou aquele sonho, cada um tem a sua religião, e depois pegar um novo sonho. As pessoas...
É ser inquieto sempre. Seria dessa forma o profissional... Não é do novo milênio, porque o novo milênio já passou muito tempo, mas eu vejo muito isso. No processo de contratação, eu tô aqui do outro lado, talvez, né? Você vai contratar uma pessoa e mano, eu tô sendo contratado pra bater a foto. Agora tem que trocar a câmera ali, filho. Não, mas eu sou só na foto. Eu vejo que a dinâmica de um profissional hoje, ela precisa perpassar pelos diversos tipos de profissionais. É um profissional que ele precisa ser versátil o suficiente para passar pelas diversas carreiras. A gente está num podcast aqui. Se uma luz dessa não tiver adequada, eu preciso... Bom, mas eu estou na parte de foto. Não importa, meu irmão. Estamos ao vivo. A gente precisa postar isso nas mídias sociais agora em tempo real. Eu preciso do corte. Então, qual é o tempo do corte? Como é que vai ficar o copyright desse material? Então, assim, tem que ser um profissional versátil o suficiente para as diversas... formas. Não...
E aí, o grande segredo disso, e assim, né, eu tô entregando todos os segredos da Zion aqui, o que importa é a gente transformar cada vez mais jovens, mas o grande segredo disso é que quando você ensina o fotógrafo que vai estar tirando foto, que de repente ele pode apertar o play para fazer a filmagem, que ele também tem que ser o diretor de cena. Ó, peraí, você tá falando muito rápido na sequência, se eu tiver que editar, eu não vou conseguir, então peraí, ó, fala e vai dando um espaço na sua fala, porque se eu tiver que editar, eu já corrijo isso. Mas ele é o cara que edita? Não, mas ele é o cara que capta. Mas como ele já fez um curso, ou ele, na formação dele tem a edição, ele sabe que ele sofreu quando ele pegou uma pessoa, que às vezes até como a gente, que tá falando rápido, 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 e aí ele precisa dar um corte ali, e ele precisa que você fale, dê um tempo a poder, não precisa deixar uma pausa tão grande, mas que você consiga dar um espaço de respiro para ele salvar algo que você falou. Então, se o cara da câmera já editou alguma vez, ele sabe que quando ele editou estava escuro, então quando ele estiver captando, ele já arruma aquilo, que não é aquilo, a obrigação não é minha, a obrigação é de todo mundo, porque na verdade, quando a gente está falando quanto isso, e está ensinando eles, não tem você é o fotógrafo, você é o câmera. Dividiu o pessoal, beleza, já gravei. Passou 10 minutos, troca todo mundo de lugar. Passou 10 minutos, troca todo mundo de lugar. Passou 10 minutos, para todo mundo de lugar. Porque é muito mais fácil eu falar assim, por exemplo, vai, se o cara do áudio não testou o áudio antes de começar a gravar, o que adianta o cara do corte, vai fazer o que com isso? Mas se o cara do áudio já fez uma vez corte com o áudio baixo, ele sabe a responsabilidade que é verificar muito bem o áudio. Ou se pelo menos o gravador tá gravando, quantas vezes a gente manda lá e às vezes não tá gravando, como isso é importante na edição. Então, muitas vezes, quando você segmenta, você meio que anula o profissional. Quando você faz ele entender o todo para depois escolher o dele, você faz ele criar um respeito profissional para o trabalho do outro. Por isso que nós fomos a grande sensação dentro do estúdio em Recife. Porque o profissional que estava, por exemplo, eu sou um profissional que eu recebo algo daqui e passo para cá. Só que eu sabia o que daqui, como fazer. Então imagina que eu faço, sei lá, a tela do jogo. Estou fazendo um menuzinho ali. Eu vou fazer só a blocagem do menu. Só que quem criou a blocagem, quando me entrega, eu já sei como ele tem que me entregar para fazer muito bem feito. Então quando ele me mandava, se tinha algum erro, eu já ajustava, porque eu não perdia meu tempo de mandar ele fazer de novo. E quando eu não entregava assim, ó, tá aí a arte, põe no jogo. Eu já entrego dentro do jogo programado a parte básica. Então eu ganhei velocidade. Então eu entrei numa equipe e dei velocidade pros dois lados. Eu não dou gargalo de retrabalho e nem dou gargalo de fazer o outro ficar cheio de trabalho parado. Porque eu peguei um trabalho que eu podia ajustar, eu já ajusto, valido, é isso mesmo? Tá bom, já sei fazer. Agora eu já entrego com 10% a mais do que o cara esperava. Então eu entrei na equipe e fiz a diferença. Por isso que muitos alunos da Zion, quando entram numa equipe, eles são diferenciados. Porque eles estão prontos. Eu costumo dizer sempre assim, eu não sei qual é a profissão do futuro, mas eu sei que ela resolve problemas. Então eu sempre treino os meus jovens, os meus alunos, os meus alunos, diferente de idade, a resolverem problemas, a pensar no problema, até antes de ele acontecer. Porque desta forma eles estão prontos para trabalhar numa equipe. Porque uma equipe sempre vai ter um problema, tem que resolver. E aí como que resolve? Se eles não estiverem prontos para resolver problemas, eles vão ser apenas profissionais que carimbam. E esse não é um aluno zaio, com certeza.
Sobre essa questão de profissões do futuro, a gente tem um mercado, a gente antes aqui estava batendo uma bola de, no sentido de alguns negócios, né? Eu falei que eu tenho um time de esporte, esportes, games, é um mercado que quando você vai, quando você olha, por exemplo, para o Japão, o Japão ele é um país que ele envolve no desenvolvimento de games lá na base. Né? O que a gente aqui ainda nas formações, e eu estou fazendo um comparativo, na formação, quando eu primeiro período de graduação, de uma graduação técnica hoje em dia, que a pessoa vai pegar e vai falar sobre algoritmo hoje em dia, algoritmo a criança lá no Japão viu isso na educação...
Na terceira, na quarta série.
O mercado de games, como é que vocês trabalham isso?
Bom, assim, ó, dentro da nossa formação, né, e falando um pouco de mercado dentro da nossa formação, a nossa maior preocupação é que as pessoas levem muito a sério. Né? Eu costumo até, é uma brincadeira, tá? Não levem pro coração, mas eu costumo dizer que às vezes estudar medicina ou estudar engenharia, você tem muito material para estudo, você tem muitas pesquisas, você tem anos e anos e anos e anos de pessoas que já fundamentaram as coisas. Quando a gente fala do mercado de jogos, é teste em cima de teste. Eu tenho que me aventurar, é teste em cima de teste. E aí, como que vai fazer isso? Não sei, bora fazer. Isso aqui, não sei, bora fazer. Então a pessoa, não só proativa, ela tem que ter coragem de errar.
Sim.
Ela tem que ter coragem de errar. E se ela for um grande jogador, é normal. A gente erra no jogo e faz de novo, erra no jogo e faz de novo. Se ela tiver a mesma mentalidade, ela transcende muito isso. Então, o que acontece quando os nossos alunos começam a parte da formação mais voltado a jogos eletrônicos, a gente tem a busca de tentar nivelar ao máximo o conhecimento deles. Buscar de eles chegarem a entender o que a gente precisa que primeiro eles entendam para depois dar o grande salto. Então, muita das coisas é você buscar outros materiais. Eu passo algum assunto, isso está dentro da metodologia, eu dou uma aula e depois eu passo o material que ele tem que pesquisar. Eu dou um exercício ou eu falo de algum profissional e depois eles me têm que trazer algum relatório sobre aquilo. Então, desta forma, eu faço ele não estar apenas limitado ao que eu estou ensinando, mas eu acabo sendo apenas o leme do barco que vai levando ele pelo caminho daquele conhecimento. Então, eu acho que o Brasil, enquanto escola básica, né? Deixa muita parte de programação, lógica, muita parte de design um pouco de fora e fora de um pouco dessa parte da graduação, né? Do nosso currículo direto, mas dentro da nossa formação apresentar todas essas vertentes, lógica de programação, a própria teoria das cores, entender como usar direito as cores, a própria conexão e cognição, para você, como que você fala com o seu jogador, através de que forma, como que é a experiência de usuário que você tem, quais são as conquistas e derrotas que você dá, para que você não frustre ele e nem faça ele ficar muito preguiçoso porque só ganha. Então, todo esse processo, ele leva o aluno, claro que muito diferente do Japão, que aprende isso muito antes, mas ele leva o aluno a buscar sempre mais, e ser meio que inquieto. Então, espero
essa
muito
competitividade,
que...
Essa competitividade é saudável?
Então...
Criar no subconsciente, né?
É verdade, assim, acho que são talvez a escolha das palavras. Eu não vejo como uma competitividade, eu vejo como uma busca... por uma sede de saber. Eu não quero fazer porque eu quero ser melhor que você. Eu quero saber porque eu quero ser melhor do que eu. Eu fiz agora isso e agora eu quero melhorar. Então eu quero melhorar. E não é um eterno insatisfeito. Não, é uma pessoa que está procurando sempre uma evolução para poder saber de nível. E de novo, para nós que jogamos, quando você joga, você foi muito bem, você ganha um item. E aí você vai jogar com aquele item, você ganha um novo item. Aí você joga de novo. Ele não é um incansável. Ele é uma pessoa que agora evoluiu e quer continuar evoluindo. que é muito o que eu falo, a parte dos sonhos. As pessoas muitas vezes vêm de casa. Se você já ganha igual os seus pais, você não precisa fazer mais nada. E quase sempre os filhos que buscaram educação conseguem atingir o salário dos pais com uma dedicação, às vezes, muito perto e muito rápido. Se ele não tiver uma outra vertente de busca, fica muito difícil para ele. E até eu costumo dizer que uma das coisas que a gente fala muito, e eu fico muito feliz de estar no canal, porque vocês pensam dessa forma, mais do que formar um funcionário, eu formo alguém que ele vai ser funcionário como escolha. Ele pode escolher ser funcionário, mas eu treino ele a ser um empreendedor. Então, por isso que é o tempo todo, quanto custa a sua hora de trabalho? Como que é o imposto que você pagaria para poder fazer isso? Como que você faria isso sozinho e não como uma empresa? Como que você prestaria serviço dessa forma? Quais são as formas que você pode ter para emitir uma nota? Ah, mas eu tenho essa idade. Tá bom, mas seu pai pode ter uma empresa com você coligado que você emita nota e pagando os impostos dessa forma. Como que... Porque isso aprende aonde? Quem ensina?
Verdade.
As nossas que. Tem muitas culturas que ensinam lá no menino de 10 anos de idade como ele chega no seu primeiro milhão. E no Brasil, quem ensina a chegar no primeiro milhão? Quem ensina como abre uma empresa? Graças a Deus.
É utopia. Isso acaba sendo utopia e a gente cria o que alguns chamam de geração de vira-lata ou tudo mais, mas assim, é uma geração que não consegue alcançar o futuro. Pelo menos não consegue mentalizar ou operacionar, ou tá me faltando um vocabulário aqui. Eu tive a oportunidade de sentar um outro dia aqui com um diretor de uma rede de escolas. E nessa conversa eu coloquei exatamente isso. O desafio de você colocar ali no ensino... Eu sou um fã da Zion nesse sentido, porque... Faltam Zions, ou falta essa metodologia dentro da educação. Isso é uma utopia, né? Mas de que forma que a gente pode trazer o máximo para cá? Porque se eu não conseguir fazer com que o meu adolescente, com que a criança tenha noções de direito constitucional, pô, mas é muito, muito apertado, não... Para que ela possa saber o que cobrar. É para que, de um contexto de sociedade, de o que você falou, de como é que monta uma empresa, de que eu preciso pagar imposto. A gente vive num Brasil que o Brasil deveria se orgulhar e ao mesmo tempo ter pânico, porque a nossa Receita Federal tem a melhor tecnologia do mundo. Por quê? Porque o brasileiro é o que mais sonega imposto no mundo. Então, mas por que que o sonega? Porque talvez, não estou falando que isso é a causa, mas talvez não exista uma educação lá de trás que mostre, e que demonstre, eu não estou fugindo do assunto aqui nosso, não.
Não, mas pode continuar.
Eu acho que não, a gente não mostra lá, na base, isso que você está falando. Você precisa saber como monta uma empresa, vai ser uma opção sua, se você vai... continuar como prestador de serviço, se você vai ser CLT, ou se você vai ser um empreendedor e você vai ofertar novas oportunidades de trabalho para o mercado. Mas como é que funciona isso? Às vezes eu converso com pessoas aqui que não faz ideia de que o custo de um CLT é o dobro, né? Então, assim, por quê? Porque é muito aquela questão de o empreendedor só tá sentando o couro no funcionário ou no colaborador, mas não tem ideia de como que a carga tributária ou a carga de encargos, de imposto, vem sobre a vida do empreendedor. Trazer essa consciência global sobre todas as etapas do processo é fundamental.
É fundamental, e assim, algumas escolas particulares têm matérias disso, né? Mas a gente está falando de um todo. O ensino, no geral, sem ser grandes escolas particulares, às vezes não tem isso. Hoje já tem algumas escolas particulares que eles fazem uma festinha, então as crianças estão no caixa, as crianças que estão dando troco, depois ela faz a planilha de negócio, como foi, ela fecha o caixa, ela mexe isso. Só que isso isso não é uma realidade de todo mundo. E é o que a gente está falando. A gente está falando de um todo e não de células nesse sentido. E quando a gente fala, às vezes, assim, ah, mas o direito constitucional e várias outras coisas, às vezes tem pessoas que reclamam de políticos, mas furam a fila com um filho do lado. Não, vou tomar uma vantagem aqui, furam a fila. Às vezes não percebe que são pequenos exemplos que vão tirando o direito da pessoa brigar pelo certo. Uhum. Se a pessoa receber um troco a mais, ela não devolve. Não, beleza, vou ficar numa vantagem. Ah, não sei o quê. Se ela pedir um lanche e veio dois, ela não devolve. Ah, mas é utopia, quer ser santo. Não, não é isso. Mas você tem que plantar algo para depois você poder colher. Ainda mais quando você está com seus filhos. Né? Eu também tenho 3 filhos, já sou avô, e eu tomo um cuidado gigante quando eu tô com eles. Que exemplo que eu tô dando? Porque não adianta eu falar para ele o que é certo. Ele vai seguir o que eu tô fazendo.
Com certeza.
Ele vai seguir o que eu tô fazendo. Então, essa parte, ela acho que assim, nem que tenha uma ou duas pessoas levantando a bandeira e tentando fazer. Mas eu acho que sempre tem que ter alguém tentando fazer. E aqui, agora você entrou numa veia que nós temos uma veia social muito grande.
Sim.
Né? A gente, em parceria com algumas escolas, a gente, em algumas parcerias, a gente oferece oficinas para que jovens, que às vezes não têm condições mesmo, mas vão para a nossa estrutura, que consigam ver. Porque algumas pessoas só conseguem sonhar quando elas enxergam o sonho. Ela olha e fala assim, nossa, isso aqui existe? Quero fazer isso. Porque elas estão dentro de um mundo muito limitado de sonhos. Elas estão dentro de um mundo de problemas que muitas vezes são dos pais, ou são da região que elas moram, ou da sociedade que vendeu aquela falta de futuro. Eu sei que muitas pessoas vão ter oportunidade, uhum. Mas se dentro dela ela brigar por uma oportunidade... Às vezes, por incrível que pareça, o caminho se abre.
Sim.
A oportunidade chega até a pessoa.
O mundo conspira a favor, né?
Sempre. E eu vou morrer acreditando nisso. Porque eu não estaria aqui hoje se eu não acreditasse nisso. Eu venho de família humilde, eu venho de regiões muito humildes. E hoje eu posso tentar fazer um pouco por pessoas iguais eu era, com a mesma idade. Então, eu acho que sempre tem que ter os sonhadores, e isso eu acho que é uma grande no currículo dos funcionários da ZAI. Quando chega, é um sonhador, sonha em fazer pelos outros, vai se dedicar ao máximo até que os nossos alunos sejam transformados, é isso que você busca? Bem-vindo à ZAI. Até a mesma coisa que você comentou, mais do que capacitação, eu busco pessoas que têm valores iguais, pessoas que buscam sonhos iguais. Quando você junta um bando de louco que tem os mesmos valores, é muito mais fácil para você guerrear.
Uhum.
E não pessoas que estão buscando ganhos. Né? Ou até tem uma outra frase que o pessoal fala muito, que o propósito é muito melhor do que a proposta. Não é a proposta, é o propósito. Qual é o propósito? E por isso que, assim, desde quando a pessoa entra, ele tem um livro de DNA, Essência DNA Zion, que ele vai entender como a gente pensa, de como que a gente espera, tudo que a gente espera, até para ele poder se identificar dentro do período de 3 meses. Ele pode falar assim, desculpa, olha, eu não quero trabalhar desse jeito. Meu sonho é ganhar dinheiro sem fazer nada.
Sim.
Tá bom, beleza, isso não é Zion. Tá bom, não estamos criticando. Cada um tem uma forma. Você tem que buscar o que você gostaria de fazer na vida e se a empresa tem aquilo. E hoje eu posso dizer, eu sou um apaixonado pela empresa porque os valores se encaixam muito. A dedicação pelos alunos, a entrega pelos alunos, a poder fazer mais pelo próximo, a se preocupar com eles. Muitas vezes chegam pais que não são muito de condições. Ah, eu não tenho condições. Uma das meninas mesmo, não quero expor a menina aqui, mas uhum. Uma das pessoas que foram contratadas em Recife, ela não tinha condição de pagar o curso. E ela começou a vender lanche natural dentro da escola para poder pagar o curso. E hoje ela está dentro de uma empresa multinacional, uma das maiores empresas de estúdio de jogos do país, como contratada. Ela não está lá de favor, ela conquistou. Então eu acho que se tem alguém que tem sonhos e tá nos ouvindo, cara, não desista do sonho. Não desista, batalha. Todos nós aqui já passamos por alguns motivos e momentos difíceis e continuamos porque nós tínhamos um sonho, porque nós tínhamos um propósito. Eu acho que assim, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então escolhe um lugar para onde você quer ir. Não precisa ser o último lugar da sua vida. Pode ser o primeiro andar do seu grande prédio de 300 andares, mas escolhe um andar. Para que você possa, todo dia, quando levantar na cama, falar assim, eu quero conquistar aquilo. E você se dedicar até conquistar. Quando conquistar, você pega, para, comemora, festeja, respira e traça uma nova rota. Porque até a água parada apodrece. Não é uma coisa, ah, mas fica incansável. Não, toda vez que você está parado, você está em perda. A gente tem que sempre estar buscando um algo novo. Nem que seja um algo novo de melhorar o que eu já tenho, mas buscar um algo novo. Eu acho que isso oxigena a nossa alegria. Todo dia você levanta da cama com uma missão. Se você levanta da cama sem saber o porquê você está levantando, seu dia vai ser horrível. Ao levantar da cama, você tem que saber porque você levantou. Se você não fica, se não for claro isso para você, para, procura alguém, segue alguém, procura algum influencer, procura alguém que consiga te alimentar de alguma forma, para que você fale, beleza, então eu quero mais buscar valores, né? Não buscar preço. Ah, eu vou seguir esse cara porque eu quero uma Ferrari igual. Para que você quer aquela Ferrari igual? Qual é o caminho? Às vezes o pessoal se perde no destino, porque o percurso é muito mais valoroso do que o destino. As pessoas focam só no destino e perdem todo o aprendizado durante a caminhada. Durante a caminhada você aprendeu muito mais coisas que vai transformar a sua vida muito mais do que alcançar o destino. Quando você alcançar o destino, você tem que valorizar todas as pedras que você foi ali passando. E não simplesmente, ah, eu alcancei tal coisa. Mas como que você alcançou? O que você teve que abrir mão? Quanto que você batalhou por isso? Nossa, que legal, parabéns. Você percebeu que você mudou? Você percebeu que você é uma pessoa nova agora? Que você é uma pessoa forte? Então agora escolhe outro destino, porque isso aqui não te pertence mais. Isso é muito pouco perto do que você alcançou. Então acho que isso, por incrível que pareça, é o nosso dia a dia junto aos nossos alunos. Porque muitos deles chegam com os sonhos dos pais. E muitas vezes os pais não têm sonhos. No geral, hoje, as famílias muitas vezes não transbordam nos filhos alegria, transbordam o problema do emprego, a falta de atenção, a dificuldade financeira, e é natural, você chegou em casa, está cansado, é o momento que você abaixa a guarda, e às vezes o pequeno está do lado, ou o jovem está do lado, e você descarrega tudo que você não pode descarregar na empresa. E aí, para que eu quero viver a mesma vida que meu pai? Para que eu quero me dedicar com meu pai que de repente fez uma faculdade e agora está trabalhando com uma coisa que não é da faculdade? Como que eu vou fazer? Então, é uma cabeça ainda muito nova, que ela precisa de uma direção. Ela precisa de um bando de malucos que fale, escolhe um caminho que eu estou com você. Ah, mas se der errado? Se der errado, quando terminar, você escolhe outro. Ah, se der errado de novo? Beleza, você vai encontrar vários caminhos que você não vai fazer de novo. Mas faz alguma coisa. Faz. Não fica esperando passar para depois você falar que não teve oportunidade. Tudo bem, você pode não ter oportunidade, mas você criou várias oportunidades correndo atrás.
Profundo demais.
Isso é Zion.
É, porque assim, existe aquelas frases prontas, né? Você é aquilo, você acaba se tornando o resultado das 5 pessoas que você...
A média, né?
É a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. E realmente, e quando você se junta, quando você fala essa sua correlação sobre um bando de loucos, concordo plenamente, quando você vai convivendo com um bando de loucos que sonham, com um futuro melhor e vai se somando esses 5 com mais 5 com mais 5, você vai começar a transbordar essa vontade, essa força de vontade de fazer algo melhor muito grande. Qual seria a idade ideal ou a partir de qual idade que é apropriado?
Assim, eu sou uma das pessoas que brigam muito nessa parte de idade, né? Hoje nós temos um padrão acima de 12 anos, e aí é geral. Mas e temos também um produto, a Zion Geek, nós atendemos crianças a partir de 6 anos, e aí, dependendo da criança, até um pouquinho menos. Eu costumo dizer assim, e aí eu precisaria de pesquisas, né? Eu não sou um cara de dados, mas eu sempre gosto de falar em cima de dados. É assim, eu... com 12 anos, ou a gente com 12 anos, não fazia o que essas crianças de 12 anos fazem. Então, é difícil saber qual é a idade. Eu costumo sempre falar assim, quando é abaixo de 12 anos, eu chamo os pais, me fala um pouco do seu filho. Como ele está na escola? Como que está o processo? Quais são as maiores dificuldades dele? Por que você quer uma formação profissional tão séria nesse momento para ele? Deixa eu explicar para você, é isso, isso e isso. Eu gosto de ser, nós temos lá uma educação colaborativa, não é uma colaborativa, mas ela é coligada com a família.
Uhum.
Por exemplo, já é natural quando às vezes os pais falam assim, olha, meu filho está indo mal na escola, não foi bem na prova. Eu chamo ele e falo assim, vamos fazer um negócio? Essa é a semana de prova. Faz as provas, depois eu faço as suas revisões e faço todo o material que você perdeu aqui entrar em linha. Porque se você não for bem no colégio, que é obrigação, você não vai ter como ir bem num colégio que é a sua profissionalização. Eu preciso que você vá bem no colégio ou na formação que você estiver fazendo para que eu possa te entregar o a mais. Se você não tiver o básico, o a mais eu não vou conseguir te entregar. Então é uma educação muito colaborativa. E quando é abaixo de 12 anos, eu gosto muito que os pais estejam presentes. Aí os pais falam assim, nossa, está muito mais concentrado no colégio, está muito mais organizado em casa. Ah, o tempo que ele ficava jogando agora não fica, ele fica lá estudando, ele fica assistindo o jogo agora, ele põe os vídeos e fica escrevendo, porque você pediu fazer uma análise lá de alguma coisa. E muitas vezes, e aí é a minha parte, 90% das tarefas eu peço que os pais participem, ou que seja avaliando, ou que seja vendo, porque cada vez mais nós temos, em muitas famílias, pais que estão distantes e não sabem nem o que eles estão pagando. Tem pais que falam assim, que com a gente não acontece, mas eu escuto falar de alguns lugares, meu filho isso daí, mas eu não sei o que ele faz. Como que você não sabe o que ele faz? E se ele faz alguma coisa horrível? Então, quando a gente tem a apresentação de trabalho, os pais aparecem e estão lá. No próprio projeto que você falou, que você conseguiu absorver alguns alunos, nós temos um evento que ele é feito uma vez por ano, que chama Z-Talent. Em apenas um domingo, mais que 180 alunos contratados, em apenas um domingo, a gente chama várias empresas para ir conhecer, a gente faz um trabalho muito imersivo com os alunos, e aí os pais vão lá. Toda apresentação e evento, os pais estão presentes. Eu acho que estar presente, você valida o seu filho que ele está num caminho certo, e ao mesmo tempo, valida a empresa que eu estou te entregando algo que está te fazendo bem. Porque se eu não tiver um feedback dos pais e dos alunos, eu não sei se eu atualizo mais pondo mais coisa ou menos coisa. Está sendo bom para o filho ou não? Então a gente tem reuniões periódicas, até o pessoal no começo fala assim, mas reunião de pais numa escola de escola de formação, de entretenimento, que tem a ver? É importante ouvir os pais. Como estão os seus filhos? Estão gostando? Como estão vocês? Como está a estrutura? De que forma a gente pode melhorar? Como que a gente pode atender melhor? Meu filho está mais atento, menos atento. Agora ele está cansado, não quer muito isso. A gente calma. Durante a formação tem modos que eles vão gostar muito e tem modos que eles não vão gostar muito. E faz parte isso da nossa vida. Tem momentos que a gente vai estar melhor, tem momentos que não. Deixa eu conversar com ele. Aí eu converso, os coordenadores conversam. Muitas vezes a gente troca os módulos, a gente apresenta o porquê daquele módulo naquele momento. Então, estar perto, eu acho que é o principal. É o feedback de estar perto. E isso indiferente da idade. Mesmo os menores, como às vezes os mais velhos. Alguns mais velhos ficam assim, mas eu sou um profissional e eu vou estar numa sala que vai ter, de repente, alguém mais novo. Isso não atrapalha. O seu conteúdo está ali, a sua atenção está ali. Não, o garoto não vai atrapalhar o seu dia a dia da sua aula. Pelo contrário, a gente tem professores, tem monitores na sala de aula, onde dão todo o suporte. Em vários deles, os coordenadores participam da aula, em vários deles, os diretores participam da aula. Então você nunca tem um professor, um único professor na sala. Você sempre tem várias pessoas para também estar te ajudando.
Bom, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Eu acho que essa pergunta aqui você é uma pessoa. Bom, tem alguns comentários bem, bem positivos. Mario Sonic.
Isso aí é porque me conhece.
te conhece.
Me conhece,
Blueprint conhece. Ou programação. É só pra gente poder fazer.
É só pra poder me provocar.
Pois é. Então é só pra gente poder pegar. Mas tem uma pergunta aqui que me chamou bastante atenção, que é qual a previsão pros games agora com a chegada do metaverso?
Caramba, eu acho que assim, não só a chegada do metaverso com a grande mudança, eu acho que os games, ele se posiciona pela primeira vez, talvez, falando do produto. Porque quando você pega, imagina, eu vou voltar um pouco para poder responder isso. Quando você entra numa empresa vai comprar um apartamento. Você chegou para comprar um apartamento. Aí chegou lá, o cara fala assim, olha, entra aqui, olha, esse aqui é o 3D, olha que lindo, não sei o quê. Foi um profissional de game que fez aquilo. Mas ele não é dado dessa forma. Quando você vê, às vezes, uma animação de um personagem, num comercial, de uma operadora de telefone, que tem lá os personagens em 3D fazendo animação, é um profissional de game que fez aquilo. Mas foi a agência, foi a engenharia, foi a construtora. Normalmente, nunca caía no colo dos desenvolvedores de jogos. Agora está muito claro que todas essas tendências são feitas pelos profissionais de jogos. Então, muito ainda tem agências, tem estúdios gerenciando essas transformações de metaverso, NFT, blockchain, mas todo dentro desse processo agora já fica claro. Opa, olha o profissional de entretenimento que está aqui. Então, acho que o metaverso ele vai posicionar e dar créditos realmente para os profissionais certos. São os profissionais de entretenimento. Porque não adianta eu fazer só o seu avatar. Uhum. Eu tenho que fazer uma brincadeira, de repente, com o seu cabelo, de repente, com o seu olho. Não é simplesmente fazer igual. Eu tenho que saber como que eu vou fazer. E aí eu preciso saber, você quer ser mais caricato? Você quer ser menos caricato? Eu preciso saber de todo mundo como vê você. Você é chato? Você é brabo? Você é brincalhão? Eu preciso pegar tudo aquilo para representar você num avatarzinho. Ou, pelo contrário, você, de repente, pode crescer um crocodilo. No seu avatar, você é um crocodilo de, sei lá, com roupa de astronauta. Porque é como você gostaria de ser. Então, essas tendências, ela está muito na cabeça do desenvolvedor de jogos. Porque ele não tem barreiras que trava. Qual é o problema de você ser um crocodilo com uma roupa de astronauta? Nenhuma. A pergunta que eu vou fazer é, como que fica o rabo do crocodilo? Vai ficar para fora ou para dentro da roupa? E o bico? Fica todo aqui, o bico pra fora, ou ele vai pra frente? Então, assim, essas brincadeiras, elas ficam muito tranquilas na nossa cabeça. Então, acho que o metaverso, ele vem pra posicionar os profissionais de entretenimento nos lugares certos. Dentro desse processo, é mais ainda a oportunidade, muito mais oportunidade, não só para quem é de jogos, mas para quem, os artistas 3D, os artistas 2D, animação, efeitos, o pessoal de edição de vídeo, edição de imagem, porque tudo tem a apresentação, tem o marketing disso, como faz os lançamentos, o próprio a parte de lançamento, marketing digital, como vai cuidar do Instagram, como cuida de tudo isso. Então ele movimenta muito. E graças a Deus as pessoas já entenderam que hoje eu preciso de um departamento financeiro, um departamento jurídico, um departamento administrativo, para cuidar de todo esse processo que é o mercado de jogos.
Quando eu vou explorar aqui a riqueza dessa tua jornada gamer, vou falar dessa forma, e a gente entrou num tópico agora que também eu acho que é um tópico que é muito controverso, pelo menos até por falta de informação, que é o metaverso. Uhum. Tive uma explicação um outro dia aqui no outro bate-papo com alguém que já trabalha, que as pessoas confundem muito a questão do metaverso com a realidade virtual e a realidade aumentada, que, sim, bom, é o que a gente tem acesso, é o que tem para hoje, né? Ainda está muito confuso. A realidade metaverso é aquela ilha lá do
Second
Snoop Dogg que está fazendo. Como é que eu faço? É mais criptomoedas, é muito mais do que isso. E a gente tem uma crescente das empresas que querem entrar no metaverso de qualquer forma. E aí, na medida que tem a conexão, você, por favor, faça as conexões com relação, uhum, aos cursos e formações. Porque eu, Bruno, tenho muita dúvida com relação a isso.
Uhum.
O que que de fato é o metaverso? E o que que como que o Bruno, ou a empresa do Bruno, pode desenvolver para o metaverso? Como?
Então, assim, ó, na verdade, para a gente tentar falar numa linguagem meio que para leigo,
sim,
eu sei que muitos especialistas de metaverso não vão concordar, tá bom?
Mas, até o princípio aqui é para leigo. E aí os experts vão se adaptando.
Então, assim, na verdade, o metaverso é como se eu tivesse um novo mundo online, aonde eu posso fazer tudo o que eu faço aqui e muito mais de uma forma online. Eu posso fazer compras, eu posso casar no metaverso, eu posso ter um personagem, eu posso ter uma casa. Então é como se eu tivesse uma vida paralela digital. Dentro desse processo, aí cada empresa tem que saber como ela quer se colocar dentro disso. Há uma grande briga, ah, mas vai ter um metaverso único? Vai ter um metaverso específico? Vai ter um metaverso de quê exatamente? Então, por exemplo, eu posso ter um metaverso de um pool de uma empresa, de várias empresas, por exemplo, onde elas vão me dar benefícios ao morar naquela região. Então, de repente, eu tenho um metaverso de uma, sei lá, de uma loja de roupa, que se eu morar perto do shopping da loja de roupa, eu vou poder ter direito a ter uma personagem, a ter uma roupinha específica e depois eu posso produzir aquilo na minha vida real também. O que acontece é que muitas vezes as pessoas se posicionam hoje como metaverso assim, mas será que isso vai dar certo? Também falavam do Facebook, também falavam do Instagram, também falavam do TikTok. A única diferença é que agora ninguém quer perder a onda. Lá atrás todo mundo falou assim, isso não vai dar certo não. Aí quando explodiu, que foi tentar entrar, estava muito mais difícil. Então hoje, nessa onda que é ter um mundo paralelo digital, onde você pode viver esse mundo paralelo, e tem várias vertentes de jogos que de uma certa forma já tinham esse mundo paralelo para nós, só que não tinha tanto uma inversão de valores, de você ganhar dinheiro, você poder trabalhar, de você poder consumir coisas lá dentro, de você poder compartilhar coisas. Então, em outras palavras, talvez, agora muito básico, que os que são, são metaversos de raiz vão agora me crucificar, mas é uma rede social evoluída aonde eu consigo, mais do que só mandar mensagem, conviver dentro dela como personagem, como avatar, como ver a pessoa, conviver com a pessoa, e com isso é uma grande forma de consumir e ao mesmo tempo de fazer negócio. Por exemplo, nós poderíamos ter um metaverso do podcast onde teria você na versão digital e aí é você entrevistando uma outra versão. Por exemplo, você pode entrevistar o avatar de alguém. Então, o crocodilo, o dinossauro, aparece você agora entrevistando o crocodilo, o astronauta, e ele falando, e aí conversando. Então, eu acho que chega a ser talvez um grande entretenimento, uma grande imersão numa nova forma de ver a vida através de um olhar digital. Em outras palavras, talvez falando do futuro, dando exemplo do passado, o filme Avatar deixaria bem claro isso.
O Avatar, eu acho fabuloso, que eu acho que vai ter uma versão 2, né? Agora. Mas um filme que eu acho que é super autoexplicativo e acho que conecta a janela de oportunidades, que até pra gente conectar com o nosso, tema aqui, que é o profissional desenvolvedor de jogos.
Uh-huh.
Que é o filme do Space Jam, essa versão mais nova.
Sim.
Eu vi lá atrás, mas eu acho que essa versão mais nova é o filho lá do LeBron, acho que é LeBron. Ele é desenvolvedor de jogos, ele desenvolveu um jogo lá onde você deu uma bom, você é o especialista. A característica perfeita, eu quero ser um crocodilo, mas eu quero ter muita velocidade, eu não quero ser um crocodilo devagar. Eu quero ser um crocodilo com umas pernas altas, eu quero ser um crocodilo com um boné. Enfim, esse filme ilustra bem, porque você tem um avatar, e o avatar ele pode ir se apropriando de diversas características. É a verdadeira propriedade, é o princípio, é o conceito do avatar.
Sim.
Né? Que você pode mudar os olhos, mudar cada parte do
Tem um outro filme que é muito legal, para quem não está nos assistindo, espero que já tenha assistido esse filme, se não assista, que é o Jogador Número 1. Se você não assistiu, depois assiste. O Jogador Número 1, que ele coloca o óculos realidade virtual e ele está dentro daquele mundo. Claro que ali a gente está falando já do metaverso, mais de realidade virtual. Mas hoje nós temos muitas oportunidades, grandes empresas fazendo negócios, e hoje tem casas que valem às vezes até mais do que uma casa normal dentro do mundo do metaverso. Ah, mas por quê? Porque tem status envolvido, tem negócios envolvido, tem você poder fazer negócios depois com aquele imóvel, com aquela casa, com aquele item que você colecionou. E querendo ou não, é um grande boom que ainda tem muito para evoluir, tem muito para tomar uma direção. Eu acho que ele é muito embrionário ainda, Eu acho que ele tem tantas possibilidades que ele está se expandindo rapidamente, tem os seus percalços, dependendo de alguns projetos, que tem, alguns crescem muito, outros estão tendo algumas dificuldades, mas ele tem a oportunidade de ser uma nova forma de vida.
Como é que os games ajudariam outras áreas, por exemplo, medicina, arquitetura?
Cara, isso é muito legal, porque não é que ele vai ajudar, né? Ele já ajuda. Hoje, muitas vezes, você testa... Os profissionais de medicina são treinados em cirurgias de coração e várias outras com equipamento de jogos, simuladores, que é, não dá nem para falar que é jogo mais. Uhum. Alguns simuladores de avião, de treinamento militar, de cirurgias médicas, eles já estão num patamar que ele não dá mais para poder falar que ele é um joguinho. Ele é realmente uma forma de treinamento. E a parte de engenharia, então, imagina, você vai, vamos comprar um imóvel agora, você vai comprar um novo apartamento. Aí você chega lá, você põe o óculos de realidade virtual, você olha, anda por um espaço que não tem nada, com óculos de realidade virtual, pô, legal isso, legal. Aí você começa a falar assim, não gostei desse sofá, clico nele, abre várias categorias de sofá, você escolhe esse, legal. Vou trocando a cozinha, vou trocando os móveis, troquei tudo. Quando terminei, dá ok, ele te dá a lista de quanto você vai gastar para fazer aquilo, aonde você pode comprar aquilo, quem são os decoradores que pode te dar aquilo. Isso é um jogo. Ele tem um entretenimento, ele tem uma conexão, profissionais de jogos, mas ele não está ali simplesmente só para fazer você passar o seu tempo se divertindo. Ele está ali para, de repente, se servir como algo. Então, por isso que eu falo que quando a gente fala de desenvolvedores de jogos, nós não estamos falando com pessoas que fazem jogos. São profissionais habilitados em conexões com pessoas, em entretenimento, em criatividade, que pode te levar a ter experiências que vão transformar a sua vida. Aonde você vai usar isso? Aí é a sua escolha.
Perfeito. Você já tinha me passado antes que vocês já fazem um trabalho de reconhecer, né, todo o processo de aprendizado, uhum, cognitivo do aluno, inclusive, já quando o aluno chega na escola, na Zion. Mas qual é o tempo médio que dura, por exemplo, uma formação de game?
Bom, a formação de game tem a formação dura 2 anos, a formação de Design Master dura 3 anos, e isso, quando a gente mensura, ela não é uma formação que te ensina uma área. Sim. Ela te ensina um leque de áreas, e aí você vai depois se especializando em cada uma delas. Então você pode simplesmente entrar para fazer, eu quero fazer jogos, e sair como um cara que quer fazer design de ambientes. Você pode entrar como, eu quero fazer, eu aprendi porque eu quero ser design, e sair como um artista 3D ou como um editor de vídeo. Uhum. Então, é muito legal isso, porque a gente, até hoje, a gente fala assim, o que a gente quer da vida? A gente vai fazendo, né? Eu quero isso agora, eu quero aquilo. Imagine os jovens, então, de hoje, que, não sei, você é muito mais novo que eu, mas eu peguei a época de biblioteca. Essa pessoa que já pegou a internet não sabe o que é sofrer para pegar um livro. Então, eu entro lá, a cada 2 segundos eu tenho novas informações. É igual você entrar numa loja que tem 10 mil perfumes, como se escolhe? Depois do terceiro você não acha mais. E como que uma pessoa escolhe uma profissão hoje? Qual que é a melhor? Eu vou ser engenheiro? Não. Eu vou ser médico? Não. Eu vou ser dentista? Não. Eu vou ser veterinário? Como que se escolhe com 1 bilhão de oportunidades? E eu acho que a formação, ao longo desse período, ela vai te degustando, ela vai te dando pedaços. Isso aqui é o profissional, ele faz isso, isso e isso. Agora, isso aqui que você já sabe, você também pode usar nessa área, faz isso, isso e isso. Tudo isso agora dá pra fazer nessa área e nessa área. De repente ele fala assim, isso aqui, eu gostei disso aqui. Isso aqui eu quero fazer muito isso aqui, só isso aqui. Legal, ele vai continuar fazendo a formação, mas ele vai se especializando naquilo. E aí, de repente, ele tem um insight dele. Muitas vezes esse pessoal não tem a oportunidade de conhecer. Lá atrás, muitas vezes a gente tinha, vamos numa faculdade conhecer o que um profissional de tal coisa faz. Vamos fazer um teste de avaliação, uma avaliação para ver o que você pode ser no futuro. Hoje não. Hoje é muito rápido a mudança das coisas. As próprias profissões estão se adaptando cada vez mais. Falam, não quero nem citar por algumas profissões, porque isso é uma discussão para um outro podcast, mas tem algumas que falam assim, algumas profissões os robôs vão fazer muito melhor. Porque é só decorar tal coisa, você aplica tal coisa, de acordo com o problema está resolvido, está lá. E aí? Se essa profissão acaba, nasceu outra. Quem vai fazer esse robô que faz isso? Hoje, eu costumo dizer, a gente está conectado o tempo todo. Está conectado, está na internet, tem... E esses dados? Quem está cuidando? Quem está cuidando dessa segurança de dados? Aonde fica essa segurança de dados? Como que eu compartilho isso melhor? Muito se fala do metaverso e ninguém acredita. Tá bom, mas e o 5G quando chegar com muita força? O que, que vai ser difícil no nosso celular de fazer? A gente não acreditava que teria uma imagem no celular. Eu tenho a época de mal tinha ali o textinho, de bip ainda. Sou velho, graças a Deus, passei por várias experiências, mas na época de bip, de computador colorido, quando eu colocava um papel colorido na tela. Assim, sabe? E hoje, e tudo isso que a gente tem hoje, se lá atrás, com pouco que nós tínhamos, nós chegamos até aqui, e esses jovens, com tudo que eles têm, para onde eles vão nos levar?
Essa explosão de conhecimento.
Para onde eles vão nos levar? Como que era hoje, antigamente, fazer um podcast desse? A grana, o espaço, os equipamentos. Hoje, graças a Deus, você tem vários equipamentos de Sim. muita qualidade aqui dentro. Mas se tivesse só celular, a gente faria.
Sim.
Talvez não com a mesma qualidade.
Claro.
Mas faria. Que é o que muitas pessoas estão se aventurando. E alguns influencers milionários só usando o próprio celular. E começaram...
Com o mesmo celular. O que vale muito é a criatividade, que é esse conceito geral que você está trazendo.
Sim. É igual, por exemplo, tem filmes mesmo que foram feitos pelo celular.
Uhum.
Então, eu acho que a principal obrigação que nós temos é explodir a mente desses jovens pro saiam da caixa. Saiam da caixa. Façam tudo que falam que é impossível. Porque quando a pessoa fala pra você que é impossível algo, é porque ou ela desistiu de tentar fazer, ou porque ela nem tentou fazer. Saiam da caixa. Quanto mais eles saem da caixa, mais todos nós vamos ganhar.
Eu vou voltar nesse tópico ainda do metaverso, porque eu Beleza. Acho que ele é muito amplo e ele como é um assunto que provavelmente deve ser aí uma das palavras, ou essa ou é o que eu vou falar agora, vai ser a palavra do ano, para que a gente possa focar e compartilho da mesma ideia. Vou só fazer uma aspas aqui, isso daqui não é um podcast patrocinado. Isso aqui é um podcast que eu não tô falando bem da Zion porque tô sendo pago por isso. Pelo contrário, sou fã da marca, já tive excelentes experiências. Estão aqui como convidados e... Porque, né, só pra gente fazer... Eu fiz o recorte aqui.
Fico feliz.
E tô muito grato pelo aceite do convite e pelo papo aqui. Nas palavras do Rogério, o que é NFT?
Bom, NFT é quando você tem algo que ele vai ser único, que você pode valorizar ele a um determinado tempo e ele vai ter um valor para você. Então, por exemplo, eu posso tirar uma foto com você agora e a gente registra isso e isso vai ter um valor. E eu posso colocar esse valor. E as pessoas podem pagar ou não pagar esse livro de valor. Então, você pode escolher uma coleção. Então, por exemplo, você poderia ter uma coleção de fotos dos entrevistados que você teve durante esse ano. E aí você colocar isso enquanto valor para as pessoas que te seguem ou seguem os seus entrevistados. E a partir daí, isso dentro de um mercado que ele é um pouco mais complicado, mas eu não quero entrar nesse detalhe, mas dentro de um mercado de valores, eu posso ter uma figurinha aqui, ou a nossa foto, que está valendo tanto que eu possa vender ela. Vamos dar um exemplo. As pessoas às vezes perguntam assim, poxa, mas me dá uma palpável que é um NFT. Vamos imaginar quanto vale uma paleta de um dos músicos do Beatles. Isso é um NFT. Então, claro que isso a gente está falando uma coisa física, mas como que a gente podia levar isso para um digital? Como seria, de repente, você está aqui num podcast com, sei lá, um grande artista, uhum. um grande artista que você curta, fala uma pessoa aqui de Silvinho. Pintura. Silvinho, beleza. Vou imaginar que o Silvinho faça uma música para você agora. Uhum. Ele fez uma música, ele escreveu a letra, ele assinou, e a partir de agora ele está... Isso é um NFT. Quanto vale isso? Entendeu? Então, essa são... você dá valor a algo que vai ser único. Essa é a linha que entra, e aí entra toda uma negociação atrás, aí entra todo um marketing de saber valorizar, de ter uma moeda por trás que faça isso ter valor de venda, porque senão ele vira apenas um registro em cartório. Fui lá, registrei um cartório, está aqui, isso aqui é meu. Tá bom, aqui é meu, posso te vender, posso não vender. Agora, com a grande massa que tem, é uma coleção que você consegue dar valor a ela.
Como é que isso entra na economia do metaverso?
Bom, vamos imaginar que eu tenho uma casa e eu quero pôr um quadro na parede. Eu posso escolher um NFT de um quadro que eu acho interessante, compro ele e ponho na minha parede. A minha casa agora ficou a mais visitada de tudo. Aquele NFT que comprei por 10 dólares, hoje vale 150 dólares porque ele faz parte da galeria das casas mais visitadas do mundo. E eu comprei uma coisa por 10 dólares, vendo por 150. Claro que não em dólar, na parte da moeda, encaixando. Então, é isso que eu falei, é E que parece novidade para quem não joga tanto.
Sim, sim.
Se eu tô jogando com um personagem e eu farmei muito ele tá muito poderoso, eu posso vender a minha conta com aquele meu personagem muito poderoso. Uhum. Então... é uma negociação que já acontece, só que agora está sendo organizada de algumas formas. Claro, a gente está falando de coisas muito simples, de elementos muito simples, tem coisas de milhões acontecendo por trás, né? Tem coisas de grandes quadros, de grandes músicas, de grandes artes rolando por trás, de grandes empresas investindo, não é uma coisa assim tão simples, mas eu sempre gosto de falar para o leigo, porque para quem já tem opinião formada e já sabe, ele não é para ele a resposta. Para quem não tem nem noção do que a gente está falando, ele quer entender o que é aquilo. Exemplo, desculpa.
Não, vontade.
Eu li agora a sua caneca ali e lembrei. Lá atrás, nos anos 80, tinha muito festa do Chopps e tinha várias canecas, várias coisas assim. Imagine se o seu avô tinha uma coleção de, sei lá... de 50 canecas, uma coleção de selo, uma coleção de moedas, uma coleção de cédulas de quanto vale aquilo. E cada um desses pode ser, claro que eles não são únicos, mas eles poderiam ser NFTs que podem ser valorizadas e você negociar esses itens.
Eu tô fazendo um passeio aqui, porque o nosso desafio aqui é bom. A gente tem uma audiência aqui, que são as pessoas que naturalmente são... os seus fãs, tem muita gente se manifestando aqui. E a gente também tem as pessoas que são o público que já é o público empreendedor que anseia. E eu acho que fazer essa junção aqui é o nosso desafio aqui. E até muito bacana no sentido de um mercado empreendedor que anseia por profissionais que estejam preparados para desenvolver soluções para... saciar as suas marcas, as suas empresas e dar a oportunidade e talvez mostrar para o público que já te segue, público, as pessoas que estudam na escola, enfim, que o quão a gente consegue maximizar esse público quando a gente sai da caixinha, né? A gente não se conhecia e como a gente consegue potencializar. Antes a gente estava tendo um podcast aqui com duas personalidades do mundo do rock, que eu até falei aqui, que é o Silvinho Blau Blau. Então, que são pessoas que exploram e podem fornecer várias NFTs para o mundo. Onde eu estou querendo conectar fazer a minha junção de pensamento? Quando que o metaverso, o NFT e o mundo do game, ele vai se encaixar?
Então, aí assim... ó,
eu ainda não cheguei ainda na minha pergunta, mas só para tentar...
Não, beleza, mas beleza. Se quiser continuar, pode continuar.
Não, vamos lá. Essa é um princípio, uma primeira pergunta. Quando que esse mercado vai se encaixar?
Então assim, ó...
Ele vai popularizar mais ainda os três mundos?
Eu acho que ele já é... uma união de quem produz esse pessoal.
Mas pro geek? Pro mercado geek?
Não. Se eu, por exemplo, você vai fazer o metaverso da sua do podcast.
Tá.
Quem vai fazer o seu personagem 3D?
Então, eu ainda tenho dificuldade de encontrar essa pessoa.
É o profissional de game. Porque é o mesmo que faz um personagem quando tá dentro do jogo. Por isso que eu falo. Porque essas pessoas são buscadas dentro da agência, dentro de sua engenharia. Perfeito. E ele não tá ali.
É, porque...
ele não tá ali. Ele tá na Zion, isso eu te garanto. Esse profissional tá na Zion. Porque são os jovens que a gente já vem formando desde o meio do ano passado. E não é à toa que o mercado de grandes estúdios já olharam e falaram: deixa três aqui. E isso porque a gente está falando de um negócio que ainda muitos não sabem explicar o que é, ou muitos não entendem o que é. Só que assim, fazer personagem e avatar, isso, a gente faz para jogo, beleza. Fazer um cenário, a gente faz para jogo, bacana. Ah, mas tem que fazer uma arte disso, a gente faz para jogo. Ah, mas ele tem que ficar animando, a gente faz para jogo. O que, que o metaverso e o NFT precisa que o game não tem?
Perfeito. É uma pergunta que o empreendedor, por exemplo, não sabe
responder. Mas assim, todos nós, o profissional que desenvolve jogos, ou a gama de profissionais que trabalham com jogos, ele consegue atender, porque ele trabalha com entretenimento, ele trabalha com conexões, ele trabalha com atender com novas tecnologias, e isso é um metaverso, um NFT, um blockchain ou qualquer outra linha de conexões, os jogos para celular, os jogos para console, as interatividades de um show, um simulador, um emulador, um holograma, um óculos de realidade virtual. Tudo isso passa hoje por ferramentas que jovens desenvolvedores ou jovens de ambiente de entretenimento utilizam. Ele está no 3D, ele está na arte 2D, ele está no áudio, ele está na animação, ele está num ambiente imersivo, ele está num ambiente interativo. Poderíamos, hoje mesmo, nós poderíamos ter um personagem que, sei lá, vamos usar como símbolo de novo o nosso crocodilo astronauta. Ele podia estar o nosso crocodilo astronauta aqui e os nossos amigos que estão escrevendo no chat, o crocodilo astronauta falaria com a voz dele o que eles estão perguntando. Quem faz isso? O profissional de game conseguiria fazer.
Perfeito. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. Com a integração das tecnologias e plataformas, qual seria a melhor opção de plataforma para se lançar um jogo? Mobile, PC ou console?
Cara, assim, ó.
Ou multiplataforma.
Eu gosto muito de que as pessoas entendam que não espere para fazer algo. Vá com o que você tem. Tá, então vai com o que você tem. Ah, eu só tenho celular, vai de celular. Ah, mas eu não tenho nem computador, vai sem computador. Mas vai, dá o primeiro passo e vai. Claro que tem várias vertentes que a gente gosta muito. Eu gosto muito da ferramenta Unreal, da Unreal Engine, que é uma ferramenta que faz jogos poderosíssimos. Ao mesmo tempo, ela te daria para poder fazer de novo, né? Olha eu me metendo, mas de novo. A gente poderia ter um fundo verde aqui. Sim. E eu usando o Unreal, eu poderia fazer um cenário jogável ao fundo, não só apenas ser um chroma, mas um chroma interativo de um cenário de uma cidade, e aparecer um dinossauro andando aqui, e ele tem isso já com televisão. Quando a Globo fez Olimpíadas e fez Copa, foi usando essa ferramenta que ela fez algumas imersões e algumas interatividades usadas em filmes, o próprio Matrix, Mandalorian e vários outros usaram ferramentas como essa. Claro que é uma ferramenta que demanda uma máquina um pouco mais parruda, mas é uma ferramenta que eu acredito demais, estou com ela há mais que 20 anos, desde lá quando era uma ferramentinha dentro do jogo, que era um modo apenas de fazer cenário. Então é uma das ferramentas que eu gosto muito, mas tem vários, Unity, GDeveloper, Game Design, Game Maker, tem várias ferramentas. Por isso que eu falo, começa com o que você tem. Antes, porque eles vão falar assim, ah, eu quero muito isso, mas eu não tenho um computador. Mas você tem um celular? Então vai com o celular. Ah, eu não tenho nem computador no celular. Não tem? Tem papel e caneta? Vai criando a história enquanto isso. Tem que começar. Se você não der o primeiro passo, nunca vai ter o outro passo. Você vai morrer esperando. Não importa. Claro, se é um aluno Zion, ele não precisa ter celular, ele não precisa ter computador, porque lá a gente tem. Ele não precisa ter VR, porque lá a gente tem. Ele não precisa ter nada.
Uma outra pergunta, porque eu vou fazer uma condição. Antes, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso que você que está assistindo agora dê o seu like e, se possível, se estiver fazendo sentido para você, se inscreva no canal. O aluno Zion, ele pode desenvolver as aplicações dele, particular, lá?
Ele não... Assim, não é que ele deve. A gente gosta de falar que ele tem. Porque automaticamente ele faz os professores dele serem coautores. Isso é uma coisa muito legal. Teve uma das nossas unidades na época de política, né? Ah, vereador, que sabe, época de campanha política. Teve uns alunos lá que pegaram os vereadores, foram tirar foto lá na escola, usaram nossa sala de chroma key, usaram nossas máquinas e ganharam dinheiro. Eram vereadores que não tinham condições, sim, muito baixo. Então eles iam lá, levava, punha uma cena, tirava foto, e os alunos ganhando dinheiro com profissionais, usando nosso espaço, o nosso laboratório de fotografia, usando os nossos equipamentos. Eles não tinham nada, mas fizeram dinheiro. Então a Zion não é apenas um espaço onde eles aprendem, é um espaço onde eles evoluem lá dentro. Sejam eles aprendendo e construindo em casa, ou sejam eles levando os trabalhos para produzir lá dentro, nos horários livres, usando até os equipamentos que estão ali à disposição. Porque, desta forma, eles conseguem até ter o professor mais ajudando. Eu tenho costume falar para os alunos assim, eu me arrependo, mas eu sempre falo. Cara, se alguém perguntar se sabe fazer uma coisa, você fala que sabe, depois corre atrás. Fala que sabe, depois corre atrás. Só que honre o seu nome. Você falou que sabia, agora se vira para aprender. Às vezes chegam uns ali, pelo amor de Deus, eu falei que sabia fazer isso. Eu falei, cara, mas isso aí nem eu sei fazer direito. Não, mas me ajuda, tá bom, então vamos lá, vamos estudar, vem aqui, tá? Pede um tempo, arruma um tempo melhor, tá? Não sei o quê, faz o quê. E aí todo mundo aprende, todo mundo cresce. Porque se eu esperar fazer, a gente só pode fazer o que você tem certeza absoluta que sabe fazer. Você nunca vai fazer nada, porque você nunca vai fazer alguma coisa pela primeira vez. É, volta naquele princípio do ovo e a galinha e de como que contrata alguém com experiência e nunca teve o primeiro emprego. Se você não se meter a cara de tentar fazer alguma coisa que você nunca fez e se virar e fazer, você nunca vai ter um portfólio de nada.
Okay, eu tô me lembrando aqui, Davi, eu acho que é o Davi que tá no chat. Davi, coloca o meu e-mail aí, por favor, no chat. Porque eu vou fazer um desafio aqui agora.
Bacana.
E eu vou pedir a sua ajuda para poder pegar. Três designers que eu tive que foram excelentes. Cito Natália, não vou lembrar do sobrenome. Oi? Didático. Isso, didático. Natália, Lana e Larissa. Três. Foram três designers, web designers, que eu contratei através da Zion.
Certo.
Pessoas que eu peguei e cheguei lá. Vou pedir para a gente reproduzir novamente essa ideia que você pegou e colocou aqui, do crocodilo ali na tela, e aí a gente vai fazer um brainstorming gigante e a gente está lançando uma oportunidade de trabalho aqui nesse podcast, onde eu vou receber... isso aqui é meu, não é a Zion, só vai me ajudar trazendo o colaborador, o profissional, sim. Porque eu te conhecia,
uhum.
Mas eu quero dar um pouco mais de interatividade ao chat, e aqui a gente faz produção de diversos podcasts. Gostaria de reproduzir novamente a ideia que você colocou.
Legal.
E eu gostaria de receber algumas ideias, e a gente vai contratar um job desse. Vai contratar uma pessoa para poder pegar, não, aí vai depender, obviamente, da, não sei se vai ser uma contratar para trabalhar aqui ou vai ser uma contratação para esse job, para esse trabalho,
legal.
Mas eu gostaria de fazer essa contratação porque eu gostaria de dar mais interatividade, da gente reproduzir aqui, aí eu gostaria de você falar de novo a ideia que você trouxe.
Bom, eu acho que assim, ó, se nós tivéssemos um avatar...
Para depois... na rede, trazer a oportunidade lá para a gente poder...
Sim, eu vou falar com os meus coordenadores de toda a rede, né, e para que a gente possa ter uma ideia de um personagem interativo que interligasse com o chat, porque aí, conforme o chat vai falando, ele estaria apresentando o que o chat está falando. A gente precisa tomar um cuidado com o filtro do chat, né, para não colocar qualquer coisa, mas aí, ao linkar o chat, ou de repente, pode ser uma aplicação separada, você escolhe do chat o que quer, joga dentro dele e ele dispara e faria a reconexão aqui. Com certeza, vamos fazer feito o desafio, vou levar o projeto para lá e muito em breve nós já teremos isso daí em prática.
Perfeito, ó, o meu e-mail já está à disposição. A quem está assistindo, eu acho que aí, só para a gente, tudo que a gente está falando aqui ao longo de toda a conversa, que ativar o pensamento empreendedor.
Sim.
Porque assim, o nosso podcast é um podcast que está em ascensão, mas quantos podcasts no Brasil, que tem milhões e milhões e milhões de acessos, que talvez não façam ideia de que podem ter ferramentas super interativas e que só está precisando do que você acabou de falar aí.
Sim.
Não sabe, faz, se oferece. Fala aqui, ó, eu sei fazer, eu preparei, eu me capacitei para poder pegar e desenvolver isso daqui. Estou capacitado, posso desenvolver esse tipo de aplicação aqui, que vai conversar com o seu chat, que vai conversar com a sua audiência. E ó, tá aqui. Alguém quer aproveitar isso daí? E de repente, boa, a sua aplicação pode estar rodando aí num Flow, dentro de um Podpah, enfim, dentro dos principais chats aí, dentro dos principais podcasts do Brasil.
Sim.
Bom, a gente falou um pouco sobre. A gente falou sobre NFT, sobre a questão do metaverso. Vou te fazer uma pergunta. Como é que o game pode. Na Zion já acontece isso, mas que ele facilita a questão da ele traz velocidade para o processo de aprendizagem.
Bom, na verdade, ele tem uma sequência de coisas, né? Atenção, primeira coisa, foco. Que você está ali no jogo, você está focado com aquilo, então atenção, foco. Muita gente aprende inglês jogando, muita gente, e não é só inglês, é japonês, mandarim, espanhol, porque você está conversando com os personagens ali, então você tem que saber responder, então você busca o conhecimento disso. O raciocínio lógico não tem o que falar, você sempre está ali buscando um novo raciocínio, uma nova estratégia para poder fazer. Tem pesquisas, não é uma pesquisa mundialmente conhecida, mas tem pesquisas de amostragem sendo feitas de crianças que jogam, que crianças não, profissionais, jovens, sei lá, diferente da idade, que jogam jogos de tiro, né, o FPS, aqueles que tem que estar focado enquanto você atira. Uma vez colocaram algumas crianças que jogavam jogos de FPS junto com crianças que não jogavam jogos de FPS, pegaram os pais e colocaram numa praça de alimentação, misturado. Os que jogam jogos de FPS acharam os pais muito mais rápido do que os outros. Porque é normal, para quem joga FPS, o jogo de tiro, você focar só no que você quer acertar. Muitas vezes você não enxerga nem o cenário, você só foca no que você quer acertar. Então isso também é uma outra parte de focar a sua mente, a sua visão em determinado objetivo. Então eu acho que o jogo, sabendo dosar assim como a água, o jogo certo, para a idade certa, para o tempo certo, com o acompanhamento dos pais, ele só tende a evoluir o jovem. Ou a criança, ou o adulto, ou manter isso cada vez mais memória, memória, reflexo. E por aí vai uma sequência de habilidades ou de senso, de sensibilidades mesmo, né? Que você vai evoluindo ou mantendo ela ativa.
Num processo de desenvolvimento de aplicações que são mais rebuscadas, até do próprio metaverso. Naturalmente, o direito de desenvolver, o direito de criar e o que vai ser criado é de cada um, né?
Sim.
Cada um tem a sua, que vai muito também da criação, que enfim, a gente entraria aqui em diversos tópicos e subtópicos que não cabem e seriam assuntos para outros podcasts. Mas num contexto geral, princípios de ética, de valores e tudo mais. De alguma forma, na medida que as pessoas chegam lá, elas são orientadas sobre esses tópicos?
Sim, uma das coisas que a gente...
Eu tenho outra pergunta aqui interessante.
Tá, uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado é que quando você está falando de um jogo, é uma experiência que o aluno vai vivenciar. Então, você não pode fugir dos princípios, dos valores, da ética, da moral. Então, tudo isso ele já é colocado, porque quando a gente fala assim, olha, vamos fazer um jogo, e o principal, quando eu tô fazendo um jogo, é para quem é o jogo. Quando você já define quem é o público-alvo, você automaticamente já direcionou isso. Ah, é para todo mundo. Não, para todo mundo é meio complicado. Eu vou fazer uma bebida que todo mundo tome. É água, tem gente que não gosta. Ah, eu vou fazer um uísque, mas tem criança que não pode tomar. Então, você pode até atender todo mundo, mas você tem que segmentar quem você quer atender 100%. Quando você faz isso, você já automaticamente já direcionou um pouco disso. Claro que lá, como ser uma escola, a gente toma muito cuidado com várias vertentes que tem que tomar cuidado na sala de aula, indiferente de religiões, indiferente de nudismo. São coisas que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque são várias pessoas de idades e crenças diferentes.
Sim.
E ao mesmo tempo todas as nossas salas de aula, nossa estrutura são de vidro, então ficar passando alguma coisa, como as pessoas passando na sala, todos os nossos computadores tem segurança para vários sites, tem sistemas de... É um ambiente seguro de aprendizado, então ele já filtra muita coisa. Mas mesmo assim, quando a gente está falando de desenvolvimento de jogos, a gente tem que tomar muito cuidado com a ética, com a moral e com a religião de todo mundo.
Bom, eu me perdi aqui no que eu ia falar. Todas essas formações são todas elas presenciais?
Sim, todas presenciais.
Ou existe alguma formação online?
Não, todas são presenciais.
E aonde a gente tem Zion hoje no
Bom,
Brasil?
Bom, nós temos Zion em Alcântara, em Madureira. Depois entra no nosso site, né? É escolazion.com.
Coloca na tela aqui, Davi, por favor.
Que até é mais legal que já vai colhendo as estruturas. Porque eu já vou falando em cima delas nas estruturas. Mas só para adiantar. Então, Alcântara, Madureira, Campo Grande, Caxias, Niterói, não é esse não, Niterói, Tijuca, Belo Horizonte, aí, isso aí, não, a de baixo, não, essa aí, Belo Horizonte, Contagem, e agora, inaugurando já para mês que vem, fresquinho, Santa Amaro. Ali, ó, vai umas unidades aqui, aí, fecha pop, aí, unidades, tá ali, ó, tá vendo, como eu falei, Alcântara, Madureira, Belo Horizonte, Niterói, Campo Grande, Contagem, Tijuca, Caxias. E tá faltando só aqui, porque a gente só coloca no site depois que inaugurou, que é a unidade de Santo Amaro, em São Paulo. Escolhe qualquer uma aí se quiser, para não falar que eu favoreci ninguém. Se quiser, pode escolher qualquer uma e dar uma clicada. E aí depois vai aparecer as imagens da escola. Vou deixar bem claro que não fui eu que escolhi a escola, eles que escolheram aí. Tá? Então aí toda a nossa estrutura vai subindo um pouco, ou descendo, eu nunca sei qual é o certo. Aí as nossos laboratórios, elas... Vai mais? Acho que tem mais imagem embaixo. Na galeria, aí. Aí tem as nossas unidades, as fotos, e você tem todos os endereços, trabalhos de alunos. Não é que cada um trabalho de alunos. Por favor. Aí, aqui já são nossos alunos que 90% chegaram sem nenhuma base. E aí são trabalhos, às vezes, de para marketing digital, uhum, ou para revista, ou criação de arte, 3D, e por aí vai.
Bom, eu vou fechar com mais uma pergunta que a gente tem aqui. Como a gente falou sobre Avatar aqui, e aí surgiu uma pergunta, uma pergunta, como que você acha que essa tecnologia de 3D sem óculos vai influenciar no metaverso?
Repete a pergunta, porque eu acho que ela tem só uma parte que eu não entendi, por favor.
Bom, como você acha que essa nova tecnologia de 3D sem óculos, que vai ser usada no filme Avatar 2, vai influenciar no metaverso?
Eu acho que ela influencia na nossa vida geral, né? Eu acho que não é só no metaverso. Eu acho que todas as ferramentas que nos dão uma imersão para um novo mundo ou para uma realidade mesmo, não é só para o metaverso. Eu posso, como eu falei, eu volto ao exemplo, imagine isso sem um óculos, você chegar aqui e você vai testar todos os ambientes de decoração que você tem no podcast antes de comprar, para ver como fica. Você vai mudar toda a minha iluminação, você vai verificar tudo isso antes de investir. Ah, beleza, gostei disso, é isso que eu quero? Tá bom, então é isso que eu quero. Então, eu acho que não é só metaverso. Eu sei que a gente está falando de metaverso por ser uma febre, a qualquer momento, mas eu acho que ele... Bom, por exemplo, vamos na escola. A professora de geografia fala assim, ó, vou mostrar para vocês agora como é o sertão. E aí tá todo mundo dentro do sertão. Nossa! Ó, um calango passando ali, professora. Sabe assim, então, é outra história. Ó, eu vou falar agora como vai ser, como foi a Guerra de Farrapos. Aí você tá no meio de uma batalha, assim, passando. Então, eu acho que não é só. Eu acho que a educação em si ganha muito. Eu acho que a forma de aprendizado ganha muito. Quanto mais tecnologia a gente coloca quando a gente está transmitindo conhecimento, mais a gente ganha com isso.
Perfeito. Bom, Rogério, eu te agradeço muitíssimo todo esse tempo aqui. Eu agradeço a Zion por ter... Bom, tanto a você quanto a Zion por ter enviado ao livro todo o carinho que foi dado. Eu super recomendo de verdade. Volto fazendo um recorte. Isso aqui não é um podcast patrocinado. Fiz um desafio aqui, inclusive, de uma oportunidade de um trabalho.
E agradeço muito.
Sou um utilizador dos profissionais que a Zion já ofereceu para o mercado e gostaria muito que tivesse uma unidade próxima para que eu pudesse colocar os meus filhos lá o mais rápido possível. Muito obrigado.
Muito em breve, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai conseguir te atender e eu que agradeço toda a oportunidade, foi um presente a gente estar próximo discutindo, muito obrigado pela oportunidade e fico muito feliz, é gostoso demais quando a gente percebe e tem amigos do mercado que estão satisfeitos com a nossa entrega do produto final que é o nosso jovem profissional. Então, fico muito feliz e obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha muitos bate-papos assim e talvez agora invertido, né? Você dentro da nossa escola conversando com os nossos alunos.
Vai ser um prazer.
Como que é ser um empreendedor e como que é essa loucura de meter a cara e fazer tudo isso.
Perfeito.
Já fica aí o convite, só vamos marcar a data.
Perfeito, muito obrigado. Um abraço. Até um abraço, pessoal. Até a próxima.
Um abraço, até a próxima.